Amém. Amém, aleluia. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. E que a Andréa seja bem-vinda, né, no nosso meio. Amém? Quem está vivo sempre aparece. Né? Amém. Quem está vivo sempre aparece, né? Sua mãe viajou? Viajou não? Ela ia hoje? Ah. Amém. Onde é que você andou? Mineiro? Pois é, mas não dá notícia, não vai na reunião lá em Mineiros. Amém. Eu queria, né, comentar um pouquinho ainda mais um pouquinho aqui mais perto, assim, mais junto, sobre aquela questão de ontem, né, que a gente fala, nós falamos, a necessidade que nós temos de ser transformado. Né? Necessidade que tem de ser transformado. Transformar é mudar completamente. Por exemplo, transformar é transfigurar também. O transformador, para que ele serve? Ele serve para transformar. Então ele pega uma voltagem de 220 e transforma numa de 110. Quer dizer, é uma coisa completamente diferente. Ele transforma. E lembra daquele lagartozinho, né, que se transforma numa borboleta? Se transforma numa borboleta. Então, é uma mudança radical. É uma mudança grande. Então, quando a Escritura fala que nós temos que transformarmos, então fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, eu entendo, engraçado, quando a gente, são detalhes, né? São detalhes importantes, são... É como se você achasse uma pedra realmente uma pedra preciosa no meio do cascalho. É como se você achasse uma pedra preciosa lá garimpando, encontrou uma pedra preciosa. Se nós meditarmos nesse assunto, ele não pode ficar esquecido, ele não pode ficar... Nós já lemos muitas vezes isso aqui, mas nunca paramos para entender que a gente não pode conformar, aceitar o governo do mundo. Nós não podemos aceitar. Por exemplo, nós estamos aqui nesse horário, nessa hora, por quê? Nós estamos aqui com essa quantidade de gente, por quê? Porque a igreja, a tendência da igreja é não suportar a pressão, o assédio do mundo, e ela acaba se conformando e se esforça daqui e dali, etc., mas É com muita dificuldade que nós chegamos aonde nós estamos. Então vocês observam assim, é um que muda por força da necessidade, é o outro que que às vezes deixa de vir no horário por força da circunstância, da necessidade, etc. Né? É o outro que, por uma questão, às vezes, de enfermidade, e assim por diante. São muitas as causas que nos afasta de Deus. São muitas causas que nos afasta de Deus. Problema entre marido e mulher, problema relacionamento, problema de filhos, problema de tem que levar um, tem que levar outro. Os meninos, na idade que eles estão, neto, bisneto, filhos, na idade que eles estão, por exemplo, a Suzane, pai, eu vou levando o Rodai e o Chico lá não sei aonde para jogar vôlei. E enquanto isso, o senhor pega o neto para mim lá no salão e tal. Aí de repente você liga pro Daniel, o Daniel não responde, né, Elma? Desliga o telefone, eu acho que ele desliga propositadamente, porque ele às vezes acha ruim que você dedica muito ao. Mas é diferente, o Daniel tem 20 e tantos anos, o outro tem. Tem 10 anos, tem 11 anos, tem 12 anos, né? O certo é que não é fácil a vida, a nossa vida. E nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar, nós temos que lutar contra todas essas coisas. Você não pode aceitar. Se você aceitar, aí o diabo amarra você todinho, te prende, né? Te amordaça. Tira tudo. O que Deus poderia tirar alguma coisa de nós, o diabo tira tudo. Porque nós não conseguimos resistir. E vamos ficando assim. Você pode pegar e ver. Se fizer uma lista, todo mundo está ali, né, justificando a sua falta por uma questão ou por outra. Né? Ele está justificando a sua falta por uma questão e outra. Assim, a gente vê com dificuldade demais, demais mesmo. Eu hoje falei com um irmão lá em Fortaleza, aí ele falou, olha, lá em casa está difícil, meu irmão está bebendo demais, tá, não sei o quê, não consegue ficar na casa dele, tem que ficar em outro lugar. E não consegue também congregar com a igreja. Não consegue. Porque diz que não aguenta determinados irmãos pregar, né? Para a gente ser mais claro. Mais claro. E aí eu fico pensando, mas você tinha que ter paciência. Você tinha que ter paciência para ouvir. Mas o que é paciência? O que é paciência? O que é paciência? Só isso? Isso aí até que no por exemplo, ela respondeu o que a irmã respondeu. É uma virtude de Deus. Nós não podemos entender que paciência seja isso, uma virtude de Deus. Isso é, pois é, mas não pode. A gente não pode pensar isso aí, que isso aí não vai ajudar nós. O que que a gente tem que entender de paciência? O que que a gente tem que entender de paciência? O que que é paciência? Para mostrar para vocês que as coisas importantes, as coisas que a gente tinha que reter, que as coisas que nos ajudariam a resistir o mundo, A gente perde, a gente larga, a gente deixa, a gente escapa. Então nós guardamos que, que paciência é a virtude, mas é uma virtude de Deus. É uma coisa que só Deus tem, possui. Paciência. É um dom de Deus. Né? Mas fica só nisso? Não. O mais importante de paciência, que a gente tem que entender, não é isso. O que, que a gente precisa saber de paciência, Wendel? Não, tribulação não é paciência, não. É, tribulação, ela gera... Então, paciência é a capacidade, né? A capacidade que você precisa ter. Capacidade de sofrer. Você não sabia disso, não? Você não sabia disso, não? Vocês vão escrever, mas vai escrever e não vai gravar. Hã? É. E a gente esquece. Então nós falamos ontem, a gente esquece hoje, fala, a gente esquece assim, vai esquecendo. E as coisas do mundo a gente não esquece. Por que, que a gente não esquece as coisas do mundo? Porque está repetindo todo dia, estão repetindo toda hora, está repetindo toda hora, todo tempo, toda hora, toda hora, toda hora, está repetindo. Aí a gente não esquece. Né? As coisas do mundo a gente não esquece. As coisas de Deus. As coisas que nós precisamos, os dons de Deus, nós esquecemos. E acaba a gente perdendo, não sendo capaz de resistir o mundo. Nós não podemos conformar com o mundo, nós não podemos conformar. Mas acabamos nos conformando, né, assim. E aceitando o governo, aceitando a direção, aceitando o governo. Né? O diabo monta na gente, põe o cabresto e dirige a gente para cá, dirige a gente para lá. Certo? E ontem foi explicado como é que faz para a gente criar resistência. O que, que foi? Ontem foi explicado como que nós devemos fazer para criar resistência. O Enio vai explicar para nós. Não vai não? Mas você sabe o que tem que fazer para criar resistência. O que nós temos que fazer para criar resistência? Então você pega, por exemplo, uma pessoa, lá está escrito assim. Aliás, nós mostramos aqui no quadro assim, por exemplo, que uma pessoa aqui da terra é diferente de uma pessoa lá do céu. Uma pessoa da terra. Não precisa, depois por causa eu subo aí. Uma pessoa da terra, ela tem o seu jeito. Aí Pedro falou assim, vamos ficar por aqui, vamos ficar desse jeito aí. E uma pessoa do céu, ela é uma pessoa diferente. É uma pessoa realmente diferente. Mudada. Não é a mesma pessoa. Como foi que ela alcançou isso? Como foi que ela alcançou essa mudança na vida dela? Nós falamos ontem. Sem essa mudança, sem essa transformação, você vai continuar sendo, você não vai conseguir resistir ao mundo, vai continuar sendo dirigido pelo mundo. Como é que nós conseguimos essa mudança? Quem sabe? Eu acho, eu, se eu fosse vocês, eu falava qualquer coisa, nem seja errado. Eu falava. Eu ficava calado. Eu não ficava calado, não. Gente. Eu falava, nem seja errado. Ah, falava. Falava. É desaforo. Não, é que isso. É uma. Ah. Eu falava?
Eu acho.
Ah.
Tenho certeza.
Isso.
Mas não vou errar.
Tem problema, o que, que tem a errar?
Você falou
ontem. Você erra mesmo? Né? A pessoa erra, todo mundo errando. Todo mundo erra. Eu erro, tu erra, ele erra. Fala, pode falar.
Eu acho que é pelo entendimento.
Hã?
Eu acho que é pelo entendimento.
Exato.
Como você falou. É, Pedro queria colocar uma...
Então o que, que a gente precisa? Entender, parece que o povo tem medo de entender. Né, Wendel? Tem medo de entender? Porque se você falar, você responder, o professor faz a questão, lança a questão, aí você responde lá, falar sobre o céu. Aí você põe. O céu é azul. Que nota que o professor dá? Isso é falar sobre o céu? Dizer que o céu é azul? Né? Como são as matas? A mata é verde. Vocês não acham muito pouco? Então Deus quer que nós cresçamos na graça, no conhecimento, no entendimento. E é esse entendimento, esse conhecimento, que defende você do mundo e que protege você do mundo. O Evangelho é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Então você precisa entender o Evangelho para poder resistir ao mundo. Entendeu? Então, se você pegar e não fizer isso, você não vai suportar o mundo. Então, você não vai resistir ao mundo. O mundo vai dirigir você, o mundo vai guiar você. Então, nós temos obrigação. São obrigados a quê? A entender, a melhorar o nosso entendimento, nosso conhecimento. Amém? Mas aí a pessoa pergunta, se morreu, como é que morreu sua mãe? De repente. Você não acha muito pouco? Hã? Né? Para economizar. Aí a pessoa, para economizar, ou então... Por falta de entendimento, falta de preguiça de entender, de explicar, responde. Né? O que foi que aconteceu com sua mãe? Morreu ou morreu? De quê? De repente. É, tem tantas causas que levam a pessoa a morrer de repente, não tem não? Tem tantas causas que levam a pessoa a morrer de repente, certo? Ela ia andando, de repente, caiu no muralho. Morreu. Ela ia andando, de repente, foi atropelado, um carro passou por cima. Morreu de repente, né? Então tem muitas maneiras da pessoa morrer de repente, certo? Então, às vezes a gente é criticado por falar demais, por explicar, por subestimar a inteligência dos outros. Amigo, eu sempre falo isso. Você subestima a inteligência. Você acha que todo mundo é burro. Você fica repetindo. Você fica... Mas no outro dia a gente pergunta as coisas, a pessoa não sabe explicar. Então nós temos que insistir. Por que que nós precisamos insistir? Hã? Por que que nós precisamos melhorar o nosso entendimento? Para resistir o mundo. Não está escrito lá? Aí você pega, repete Romanos, capítulo 12, versículo 1, não sei o quê. Né? Você pega e... Eu estava explicando esse dia uma pessoa... que falando para ela como é que lê a Bíblia, como é que a pessoa lê a Bíblia. Alguém disse para mim, eu estou lendo agora o Antigo Testamento. Aí leio o Antigo Testamento de capa, né? O Antigo Testamento, do começo ao fim. Você acha que ele vai entender? Ele vai entender? Não vai. Não vai entender. Você leu o Antigo Testamento, ali não vai entender. A Bíblia a gente não lê assim, não é um romance, não é uma história. A Bíblia não é lida dessa forma, igual um jornal. Você pega, lê. Como que a gente lê a Bíblia? Eu estava dizendo, olha, é como você pegasse um prato de comida e fosse comer. Como é que você come? Você come o feijão tudo primeiro? Separa o arroz todinho e come arroz? Come toda a carne? Como é que você come? Você pega, né, puxa um gelozinho, né, ajunta ali com a faca, você corta um pedacinho da carne. Você não pega a carne inteira. Você não vai pegar a carne inteira, nem vai comer só a carne. Você puxa a carne, tira um pedacinho da carne, junta ali. Então você tem um braço, um giló, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne. Aí você formou, né, não cabe mais no garfo, aí não cabe mais no garfo, né? Você olhou para a batatinha, mas espera aí. Você olhou ali para, né, o macarrão, mas espera aí, calma aí, jazinho, vem sua vez. Ali você não cabe mais no garfo, você já botou para dentro. Na segunda vez, você trouxe um pouquinho de macarrão, mais um pouquinho de feijão, e comeu. A Bíblia a gente lê assim também. A gente lê a Bíblia, é, você pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, pega, até melhorar o seu entendimento. A hora que você entendeu aquilo, o que, que você vai fazer? Vai dizer que você não sabe. Hã? Você entendeu aquilo? Entendeu? Entendeu? Quando você está comendo, você põe um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne, um pouquinho de feijão e um gelozinho. Aí a segunda garfada, um pouquinho de carne, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mais um gelozinho. A terceira garfada, um pouquinho de carne, um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, outro gelozinho. É assim? É assim? Você vai ficar em cima de uma coisa só? Você não vai ficar em cima de uma coisa só, porque você já entendeu aquilo. Vamos. Dali é como se fosse um rio que vai correndo, que vai passando por lugares diferentes, vai passando por situações diferentes. E você vai entendendo. Ah, agora eu entendendo. Você, de repente, você quer entender sobre a mulher. Você vai nas escrituras e vai entender. O que, que você pode entender da mulher, você vai encontrar ali. O que, que você pode entender sobre o capeta, você vai entender, olhar ali. O que, que você pode entender sobre o mundo, você vai olhar ali. Mas você não vai ficar toda a vida só. Então tem gente, que tem, às vezes a pessoa que prega, ele prega sobre o reino de Deus, hoje. Amanhã ele prega sobre o quê? O reino de Deus. Aí vem a semana que vem, sobre o reino de Deus. Aí na outra semana, sobre o reino de Deus. E sempre a mesma coisa. A igreja vai enjoar, ela não vai entender, ela não vai... E a pessoa que está pregando dá um atestado de que ele não entende nada, que ele só sabe falar sobre o reino de Deus. É, então, às vezes você pega um, eu conheci um pregador que fala só sobre o fim do mundo. Ele ficou tão entusiasmado com o fim do mundo que ele só pregava sobre o fim do mundo. Aí a igreja não aceita. Então, a igreja, ela vibra. Ela, por quê? Porque uma hora você mostra uma coisa, outra hora você mostra outra coisa. A espada fica girando, a espada fica, ela fica ali, revolvendo. De repente você está falando sobre o reino de Deus novamente. Ah, mas o senhor já falou isso. Falei um ano atrás, dois anos atrás, falei sobre o reino de Deus, mas de uma forma. Hoje eu estou falando sobre o reino de Deus de outra forma. Amém? Aquela vez eu falei sobre a mulher gorda. Hoje eu estou falando sobre a mulher magra. Entendeu? Aquele dia eu falei sobre a mulher grávida. Eu estou falando sobre a mulher normal. Né? Aquele dia nós falamos sobre a mulher solteira. Agora nós estamos falando sobre a mulher casada. Então, é assim que é. Eu falei isso assim, para trazer aqui para a reunião do casal, que é fundamental na casa da gente que alguém na casa puxe a fila, alguém na casa puxe o fio, puxe o sobre o entendimento. Então, o que, que vai acontecer? Precisou. Se você ensinar mal, ensinar errado, Deus vai cobrar de você. Dentro de uma casa, eu acho que precisa de um guia. Dentro de uma casa, precisa de uma luz. Certo? Assim como o mundo tinha uma luz, que era Jesus, assim como a igreja tem uma luz, que é Jesus, assim como a igreja precisa de uma luz, eu acho que a casa da gente é fundamental que haja uma luz, haja uma autoridade, alguém que realmente puxa o cordão. Certo? Então, quando o negócio embaralha, vamos falar com... Peraí, vamos falar com o Ender. Vamos falar com o Ender, que ele resolve o problema. Agora, se chega às vezes na casa da gente, a mulher não entende, o homem não entende. Aí, a empregada não entende, o filho não entende. O que vai acontecer com a casa? Essa casa vai resistir o mundo? Essa casa vai ter... O inimigo vai respeitar essa casa? Não, por quê? Porque lá... Nós já falamos que você edifica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa, cavou profunda vala, construiu a pedra, tal, etc. Se você ensinar mal, se você não for luz, se a luz que há em ti for trevas, você vai arrebentar com a sua casa com a sua família, você vai arrebentar. A responsabilidade é sua. Mas se a luz que há em ti for luz, se realmente você for uma luz perfeita, você vai realmente salvar a sua casa. Deus diz, creia e será salvo, tu e tua casa. Creia, alguém na casa tem que crer, alguém na casa tem que ser bom. Concorda? Alguém na casa tem que cavar. Pode ser a mulher? Pode. Pode ser a mulher. O ideal seria que fosse um homem. O ideal seria que fosse o cabeça, que fosse o homem. Fosse... Mas já que, às vezes, o homem já demonstrou desinteresse, já demonstrou que ele, às vezes, pensa que entende, mas não entende, né? E, então, não tem cachorro. Como é que a gente faz? Você sabe que esse ditado, normalmente, por isso que eu perguntei, esse ditado, ele, uma vez eu vi uma discussão sobre esse ditado, que ele é dito de uma forma errada. Eles dizem que é um ditado francês e que o correto é o seguinte: quem não tem cachorro, a gente fala assim, quem não tem cachorro, caça com gato, não é assim? Mas não é, errado. Dizem, eu não estou dizendo que é verdade, não, só estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei. Quem não tem cachorro, caça como gato. É. Quem não tem cachorro, a gente está acostumado a falar, quem não tem cachorro, caça com gato. Passa a mão no gato e sai. Mas não tem jeito de você caçar com gato. Quem não tem cachorro, caça como gato. Que jeito que o gato caça? Hã? Detalhe, sozinho. Quem não tem cachorro, quem tem cachorro, caça com o cachorro. Ele leva o cachorro e não vai sozinho. Quem não tem cachorro, sai com o cachorro. Quem tem cachorro, sai com o cachorro. Ele leva o cachorro para caçar. Quem não tem cachorro, caça como gato. Ou seja, caça sozinho, não leva cachorro, ele não tem cachorro. Vai levar gato para quê? Ele vai sozinho. É. A mulher não quer, não? O filho não quer? Ah, não, lá em casa ninguém quer nada. Ah, lá em casa ninguém quer nada, minha mãe. Nada. Entendeu? Tal, certo? É assim, o diabo põe todo o desinteresse num, toda a preguiça nele, todo dia. Né? Às vezes... Porque torcendo para a mulher falar, hoje não vamos não, né? Fica torcendo para o outro falar, deixa para a gente ir. É mesmo, vamos tirar hoje para a gente dar uma saidinha, comer uma... É mesmo, você tem razão. Fica torcendo. Na casa do Sul não tem noção, não é, Fernando? Lá não tem noção, né, filha? Agora... Na casa, interessante, é quando, sabe, o marido fala assim, né? Aí ele fala, então você fica aí, eu estou indo. Então eu não dirijo, mas eu pego o ônibus para deixar. Eu vou a pé, eu chego lá na hora do amém, mas eu vou. Estou indo. Tchau para você. E estou indo. Eu fiz isso muito na minha casa. Ninguém queria. Eu... passava a mão na minha Bíblia, pegava o ônibus, quando tinha carro, ia na distância que fosse, eu ia, amém? Vamos orar? Vamos. Ora, não, ora, eu oro, vamos orar, então vamos orar. Nessa na sua casa não tem ação, Léo? É uma briga para na sua casa? Não é uma briga assim para fazer, para ler a Bíblia, para, né? Não é não? Como é que é lá? Fica torcendo também para poder chover e não dá para ir na reunião? Porque é isso que às vezes acontece. Tudo serve de pretexto para a pessoa não buscar Deus. Não se esforçar, não melhorar o seu entendimento, não melhorar o seu conhecimento. Não melhorar. E aí, a tendência de um é derrubar o outro. Ou você acha que o diabo vai ficar de braço cruzado, vendo a possibilidade de derrubar, vendo a possibilidade de desanimar. Não, eu vou para isso, eu vou não sei para onde, tem um aniversário, tem isso. Não sei se a Elma já percebeu lá em casa, já, todo mundo já sabe que já não conta comigo. Para aniversário, para coisa nenhuma. Concorda? Por quê? Porque eu tenho meus compromissos com a reunião. Eu tenho meu compromisso com a igreja, eu tenho meu compromisso. Amém? Às vezes, lá. Mas assim mesmo, quando acontece, você tem que jogar água fervendo. Porque senão treinasse. Se surgir um negocinho, você toca a água fervendo. Pode ser um namorado, pode ser quem, que diabo que for. Você espanta o bicho. Porque se pegar, a doença se pegar, mata. Ah, mata mesmo. É. Às vezes eu mato, estou com dor de barriga, tá bom, então você fica aí, o banheiro está aí, viu? Quer coisa você me liga, tal, fica aí que eu estou doindo. Tá bem? Peraí, quantas vezes, né? Peraí, vô, peraí, pai, eu está terminando aqui, está terminando, então, ó, acabar de terminar, vocês vão, eu estou indo. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. A casa é aquela casa edificada sobre a rocha. A casa é aquela casa onde não tem, vamos dizer assim, macho nem fêmea, não tem gordo nem magro, não. Na verdade, é quem quer Deus. Quem quer o entendimento, quem quer o conhecimento, sabe, quem quer buscar a Deus, ele tira a hora, ele tem tempo, ele arruma, ele ajeita, ele tem, ele não pode ficar, pode ter certeza que ele arruma. Se não arrumar hoje, ele arruma amanhã, mas ele não fica. Tá? E você, se você vê o seu marido buscando a Deus, busque a Deus também para você conferir. Confere. Né? Porque quantos aqui que nós já perdemos, que não conferiu, aí foi parar na Menonita, foi parar não sei na onde. Por quê? Porque não deixou na mão do outro. Entregou os pontos. Não conferiu, bobeou, o cachimbo caiu. Amém? O que vocês acharam dos assuntos? O que vocês acharam do assunto? Vocês não acharam nada? O Ender achou o quê? O que vocês acharam do assunto? Entendeu o assunto? É importante o assunto? Aumenta o nosso entendimento, aumenta o nosso conhecimento, melhora a nossa visão. Hã? Pronto, entendeu? Então vamos conversar um pouco a respeito? Fala, Ana.
Ajudou muito, eu mesmo hoje eu quase não vim. É, graças, né? A Deus que eu vim, assim, né? Foi uma resposta, eu pedi ajuda para Deus para vir. Como o senhor falou, se a gente der bobeira, a doença pega e mata. Um dia é uma coisa, outro dia é outra, um dia a gente está cansado. É. Nossa, todo dia tem, é uma luta, né, irmão, assim, para chegar aqui. Se a gente descuidar, não resistir, o mundo leva todo o tempo da gente.
Exatamente. Né? É uma luta danada. Se você não clamar, não... amanhã você pode explicar, pra, né, de repente, para a Suzane. Porque não tem coisa que justifica. Tem, é claro, tem coisas que justifica. Tem coisas que justifica, sim. E Deus ele vai ver o seu esforço. Eu só quero dizer uma coisa. Se você der moleza para o diabo, ele come o seu filho. Você der moleza para ele. Amém? Ele janta o seu filho. Concordando? Então amanhã você vai ver. O próprio inimigo começa a arrumar as coisas para acontecer naquela hora. Ele próprio começa a arrumar as coisas para acontecer naquele exato momento, naquele dia, naquela hora. Parece até uma providência do diabo que o jogo seja na hora da reunião, né? Que as coisas aconteçam na hora da reunião. É, e não tem. Quando você perde o amor, perde o interesse, perde o gosto pela coisa, é uma coisa mesmo. Você imagina uma pessoa doente. Como é que ela arruma o prato dela? Uma pessoa doente. Como é que ela arruma o prato? Aí a pessoa é doente, meu filho, vai ler a Bíblia. Ele. Nossa, não está com fome. Ele está. Estou embrulhando, entendeu? Quer não. Não dá nem duas garfadas, encosta o prato. Ele não está com fome. Ele não está com sede. Ele não está com vontade. Amém? Fala, Sananda. Fernanda, aqui, ó, para Fernanda. Amém? Então dá para o Danilo. Dá para o Danilo?
Danilo quer não.
Danilo não quer?
Eu até entendo, Danilo.
Então dá para o Júnior aqui, o Júnior.
Amém, irmão. É importante demais o negócio que o senhor falou. É um assunto, assim, muito rico para a gente falar. Igual o senhor deu o exemplo do que jeito que a mata é verde. Não explica nada, né? E, igual o senhor falou, assim, a forma como a gente tem que fazer para poder buscar, né? E ser luz. Importante que a gente tem que haver luz. Se não for eu, tem que ser outra pessoa, mas é importante que tenha luz, porque quando tiver luz, tem ali a esperança, né? De outras pessoas às vezes verem aquilo e vir. Né? Na casa do Senhor, eu acredito que foi assim, lá em casa, né? Tinha o Fernando, né? E acaba que a gente vê e vem também, né? Começa a participar. Mas não é só participar, aí tem que transformar, tem que mudar o entendimento, tem que querer. Né? E aquilo é igual o senhor falou, você vai alimentar a vida inteira de feijão? Não consegue. Tem que ir buscando aqui e ali para poder enriquecer, fortalecer. Uhum. Né?
Amém. Vamos ver o outro. Neto. Eu sei que está roxo, não deve falar. Está não, né?
Não, na verdade, cai nessa mesma situação aí de se a gente realmente bobear, igual ontem mesmo não teve presente aqui, sabe? A gente estava pintando a casa lá, né? A Rosana, mas se não for hoje comprar a tinta, não vai comprar dia nenhum. Aí, o homem não trabalha amanhã, quer dizer... Acabou que a situação levou que a gente fosse lá comprar essa tinta, né? E matou a reunião.
Ontem,
mas,
né?
Ontem, isso. Mas é uma coisa assim que a gente faz e... No fundo a gente fica contrariado, sabe? Pelo menos eu sinto assim, sabe? Quando eu mato uma reunião eu fico contrariado.
Mas, a gente sente, né?
Sente muito. Porque a gente precisa disso, entendeu? A reunião, ela faz com que a gente realmente... dá um novo ânimo para a gente. Quando a gente afasta um pouquinho assim, a gente sente isso aí.
Aí
esse
você,
perigo que a gente corre, né?
É, às vezes você dá... Você dá aquela... Aquela brecha, naquele dia, que você parou, foi comprar tinta. Era tudo que o diabo queria, né? Porque você podia muito bem ficar sem pintar a casa.
Eu pensei nisso. Pensou mesmo?
Pensei nisso.
É.
Veio na minha cabeça, entendeu?
Mas aí eu vou perder a mulher. Eu vou perder a mulher. Que você pensou nisso também ou não?
Não, nisso aí não. Ela ia ficar só brava.
Ela ia ficar brava.
É, exato.
Mas pronto, ela não ia ficar brava a vida inteira. Ela ia ficar brava. Mas lá na frente ela ia dar razão para você.
Ela entende isso,
né? Ela ia dar razão. Fala, olha, o meu marido, ele não abre mão para nada. Se eu tiver, se nós tivermos que fazer, nós temos que pensar em fazer na hora ou no dia que não tiver, que não tem reunião. Por que está essa quantidade de gente aqui? Porque muita gente subestima, muita gente tá, deixa. A Milce, por exemplo, ela não está aqui porque ela ia passar a roupa do bazar, não é assim? Mas ela teve o dia inteiro para passar a roupa do bazar. Mas ela justifica, porque durante o dia teve que ir não sei aonde, teve que fazer não sei o que, chegou lá em casa. Já eu estava saindo para cá, era a hora que ela estava chegando. Justifica? Justifica, porque estava trabalhando, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, tal, etc. Mas, será que para Deus justifica? O que que Deus queria? Deus queria que você sacrificasse alguma coisa por Ele. Amém? É isso que nós vamos provar, nosso amor, provar. Deus vê, Ele vai julgar. Isso aí vai aumentando o nosso entendimento, vai aumentando o nosso conhecimento, vai aumentando a nossa... Aí você recebe de Deus mais um dom, você recebe de Deus mais uma coisa, você recebe de Deus mais outra, a sua luz vai brilhando, né? Como aconteceu esse dia lá, né, Fernando, orando lá, aquela visão, né? Não olha pra, nem para o lado. Aconteça o que acontecer, não olha nem para o lado, olha para frente, continua, porque aí você, a sua roupa vai ficando cada vez mais branca, né? Você vai crescendo na graça, no conhecimento, no entendimento, pronto, não importa o que esteja acontecendo. Se você for dar muita atenção a o que está acontecendo, você fica para trás. E perde a força. E perde a graça. E perde o poder. E perde a autoridade. Vai ficando sem confiança. E o inimigo vai. Hoje, aquela vez foi a tinta. Hoje vai ser isso. Agora vai ser isso. Agora vai ser isso. Agora vai ser aquilo. Amém? Por exemplo, o meu aniversário foi no dia da reunião de casais. Né? Foi no dia da reunião de casais. Não estou aqui jogando confete, nem me gloriando da coisa, não. Eu já fiz muita coisa de irritar muito, né? Teve que ter uma luta muito grande para você conseguir chegar a esse ponto. Você tem que ter uma luta grande, porque você não está resistindo, não é a mulher. Você não está resistindo, não são os filhos. É o diabo, pode ter certeza que é o diabo. Então, transfere para sábado. Não, se transferir para sábado, se transferir para domingo, Não precisa fazer nada. É um dia comum igual aos outros. Agora, se você quiser, depois da reunião, então já deixa a carne no jeito, já deixa tudo no jeito, já. Você quer fazer uma graça? Né? Tudo bem, eu não sou contra as pessoas que. Mas se você também já dominou, já sabe, já é aniversário, faz amanhã. Se você quiser fazer ação à carta, você pode fazer qualquer dia. Por que tem que ser no dia do seu aniversário? Faz no dia, ué. Que diferença que faz no dia do aniversário? É. Acaba sendo um pretexto. Né? E obrigar, às vezes, a pessoa a te levar um presente. Às vezes até para te contrariar mais ainda. Né? Amém, gente? Então, nós precisamos de buscar Deus com todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento, com força, com graça, e tentar resolver as coisas. Peraí. Né? Procurar fazer da melhor forma possível. Aí fulano, tá, né, é aniversário do Paulo Júnior, eles foram comer uma pizza. É aniversário do Paulo Júnior e a... É aniversário do casamento do Paulo Júnior e a Elaine. E eles foram comer uma pizza. É nessa que o diabo janta a pessoa. Você come a pizza, o diabo janta você. Né? Porque é aniversário, é... De casamento hoje, é, nós vamos comer a pizza amanhã. Nós vamos comer a pizza na parte da tarde, porque na parte da noite não tem reunião. Então nós não vamos poder, nós vamos comer a pizza de madrugada. Nós vamos comer essa pizza, entendeu? Mas nós vamos à reunião também, bem? É, e Deus vai ver, com certeza, esse esforço, esse amor, essa coisa. Que parece, da mesma forma, quando a mulher jogou o perfume ali, limpou com o cabelo, foi criticada. Mas Deus viu aquilo e gostou, e achou que aquilo era um esforço. É quando você está lá, você, ó, hoje tem que fechar, hoje eu tenho que baixar a porta, porque então você fica aí, porque eu tenho que ter um compromisso. Concorda ou não? Fala, dona Virgínia. Teve alguma coisa assim interessante? Parece que não teve.
Teve muita coisa interessante, mas o que me chamou, está me chamando mais atenção aqui, foi um termo que o senhor usou, que eu acho que é providencial. Tem que jogar água fervendo. Irmão, isso aqui está me...
É.
Olha, eu achei isso aqui de uma sabedoria tremenda. Água fervendo, porque senão nasce a planta, nasce a praga, nasce. Então o que
nasce, é moleza. Entendeu? Se você deixar, você pega a doença.
E é uma doença que mata.
É.
Então, a gente, que a igreja tem que ter? Cuidado, entendimento, entender por que tem que jogar água fervendo.
É.
Porque a doença vem e mata, igual você vai...
Esse é um detalhe muito importante, isso é muito importante aqui. Pois é, deixa ela explicar, que é interessante demais. Ainda mais agora que o Daniel chegou, é mais interessante ainda.
A gente deixa de fazer as coisas para Deus.
Isso.
E vive fazendo para a gente. É. E teve um momento que o senhor falou assim, Deus quer ver o seu sacrifício por Ele.
É.
Deus quer, olha, e quando a gente faz isso, a gente vê o quanto a gente agrada a Deus. É difícil, mas quando você consegue fazer, lutar, assim, deixar de fazer, igual no caso o irmão falou da tinta, com a gente acontece também.
É.
Né? Ontem também eu matei a reunião ontem. É, problemas lá e tal, matei a reunião. Hoje, por pouco que eu não vinha também. Que eu pensei assim, ah, eu escutei no site, foi bom demais. Eu sentadinha lá, assim e tal. Quer dizer, eu não dei nada de mim para Deus. Porque é difícil entrar no carro, você sai no frio, debaixo de chuva, você não sabe que hora que você vai voltar, você está com sono, cansado, trabalhou o dia inteiro. Não é fácil vir aqui. Mas eu acredito que Deus está contando, isso está contando ponto para a gente.
Com certeza.
E o quê? Nós, escutando o que nós estamos ouvindo, nós estamos adquirindo entendimento, estamos adquirindo conhecimento de como não deixar o mundo engolir a gente.
Exato.
Porque, igual você falou, tem que jogar água fervendo.
É.
Porque senão o mundo engole a gente. Nós temos que lutar contra essas as coisas.
Fala mais um pouquinho da água fervendo, que né, Fernanda? É interessante saber da água fervendo.
É, mas eu achei tão importante que é uma coisa forte, é uma coisa é grave. É uma coisa assim que... Você tem que tomar
se você uma não decisão. Se você não fizer na primeira vez, aí na segunda vez, você já vai ficar com um certo receio, com pena, vai jogar uma água mais morna. Na terceira vez, dá um pouquinho, você não... Aí o marido fala, hoje não vou não, porque eu estou cansado. Não, porque eu não sei o que, não sei o que... Ó, você vai desse jeito mesmo, você vai cansado mesmo, entendeu? Depois você descansa. Depois, uma hora, você arruma um jeito de descansar. Entendeu? Amanhã você trabalha mais pouco. Você fica autorizado a trabalhar mais pouco amanhã. Entendeu?
E o importante então, é que a gente saiba que descansado. Por mais que a gente entre cansado aqui, desanimado, a hora que você escuta a palavra, você sai daqui descansado, você sai daqui...
Sai, o que estava cansando, então?
Nada.
Era o trabalho? Não era o trabalho, era o espírito maligno que estava cansando você, que estava no seu corpo. Era o fardo pesado que estava no seu corpo. Você vem cansado e sai descansado. É. Sai descansado.
Eu acho que falta é coragem, irmão Rosine. A gente precisa ter muita coragem para jogar essa água fervendo assim na coisa na hora. Não pode deixar passar, não.
Não
tem nada que me tira da reunião, pronto, acabou, não vou em festa, não vou em aniversário, não vou, hoje é dia de reunião, acabou.
É a última, você, como eu falei,
a gente
tem coisa que justifica. A gente não pode ser radical achar que tem coisa que não justifica. Eu acho que tem coisas que justificam. Por exemplo, uma criança está doente, na hora, né? Principalmente criança. Aí você vem com a criança, você não assiste a reunião. A criança está chorando, a criança está molando, está com febre. Então, você não assiste a reunião. Então, nesse caso, você até antes, ora, senhor, hoje eu vou perder a reunião. O senhor sabe o tanto que eu... Agora, você dá graças a Deus por não vir, por causa da né? Graças a Deus que minha filha está com febre hoje. Graças a Deus que eu não vou na reunião hoje, né? Que meu marido está doente e tal, etc. Mas não é. Você vai orar e vai dizer, lamentar profundamente. Senhor, olha, infelizmente hoje, pronto. Prejudicou minha reunião, estragou minha reunião. Por quê? Porque minha menina está com febre. Gente, às vezes Deus é capaz de tirar aquela febre, curar aquela criança para poder permitir... Se é que realmente você ama, eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. Como é que é, mãe? Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. A sua, né? A dele. Isso. Não estou sozinho porque Deus cuida de mim. Nós vamos amar a igreja. Nós vamos querer bem a igreja. Nós precisamos, sabe, Falou, vamos, por quê? Porque eu tenho certeza, eu vou lá, vou fazer a reunião, vou deixar todo mundo leve, sabe, liberto. É, a pessoa que estiver oprimida não vai ficar oprimida mais. Ela vai para casa com vontade de servir a Deus. Eu também fico aliviado, cumpri com a minha obrigação, fiz o que era bom. E pronto. Às vezes você passa um dia atropelado, um dia, você passa um dia, sabe, agitado, né, atacado de todos os lados. A reunião é o lugar de bênção, é a casa de Deus, é o Monte Sião, é ali que vai sair a solução para você, é ali que vem a palavra de Deus para você, para o dia seguinte, para o resto da noite. Acostuma, Marcela. Acostuma, Marcela. Você não jogou água quente no primeiro dia, não matou o galo na primeira noite. Aí, meu filho, canta toda noite. Toda noite ele vai cantar no seu terreiro. Amém? Amém, mas amém mesmo. Amém mesmo. Como é bom. Roberta, dá para Roberta lá. Para isso eu estou com saudade da Roberta. Mas hoje eu pensei, falei, eu preciso. Ela, né, prometi ir na casa, o Roberto não fui. Aí fico chateado. Fala aí, Roberto. Fala, minha filha. Faz parte, tudo faz parte. Viu, Darel? Darel está lá. Escuta lá, Darel.
Não, mas é verdade mesmo. A gente tem que estar atenta a isso, porque senão a gente... É igual você falou, se a gente não matar o galo na primeira noite, não jogar água quente, quando você perceber, você já... E é muito sutil, né? A coisa acontece assim, é muito sutil.
Mas muito, é. Olha isso, eu já vi destruir muita gente aqui dentro, muita gente tida como gente boa, que foi arrebentado, foi reduzido. Não é bom nem falar. Por quê? Porque deu ouvido não a Deus. Não deu ouvido a Deus. E achou que não ia ter, que não ia fazer, não ia ter problema, Roberto. Achou que não ia ter diferença. Não ia fazer diferença. E fez. E fez de tal forma. Concorda, Fernando? Fernando conhece alguns. O Danilo conhece alguns. Né? Nós conhecemos também, nós sabemos. É porque foi a primeira vez. Aí vem a primeira vez, aí a segunda fica mais fácil, a terceira dá um pouquinho, o pessoal não liga mais. Né, Fernanda? Você já falou, Fernanda? Não? Aí dá para a Fernanda lá falar.
Achei tudo muito importante. É fundamental, né? Sim. Ter um que puxa, ter uma luz. Isso aí que todo mundo comentou também, de matar logo, porque senão contamina, né? Um passa pro outro.
É.
É muito sério mesmo. E aí perde tudo. Perde tudo que a gente já vem adquirindo, que a gente quer transformar, mudar o entendimento, né? Assim, que o senhor tem falado desde ontem. Achei muito importante.
Pois é. A gente perde até o gosto pela comida. Você, né, você estava aprendendo a comer, estava aprendendo a alimentar direitinho, estava tomando gosto, e de repente você perde, né, Fernanda?
Interessante que no começo, quando a gente começa a ouvir a palavra, a gente ainda não entende tanto, né? Devagarzinho a gente vai tomando gosto, a gente pega um ritmo bom, não quer perder nenhuma reunião, quer sempre estar entendendo, E também do contrário, se você começar a perder, você falou, perde o gosto pela comida. É incrível. Você acha que você nunca vai perder, mas uma coisa puxa a outra.
E se a pessoa perdeu o gosto pela comida, ele não está bem de saúde.
Não está.
Ele não está bem. Concorda?
Concordo. Interessante também o senhor ter falado, achei, do cansaço, que às vezes o cansaço não é o trabalho, não é nada. Porque se você for fazer outras coisas, você não tem esse cansaço.
É.
Você anima logo para sair, para ir para algum lugar. Então é o espírito que já está em você para te tirar, né? Aproveitar essa brecha para já te tirar de uma vez, depois outra.
É verdade. Né? A Rosimeira aí para nós. Pega, Rosimeira. Amém? Então dá para Rosimar. Rosimeira não fala mais não, Rosimar?
Mãe, não sei.
Ela falava antigamente, ela não lembra o que ela falava.
Mas parece que hoje o espírito de não vir na reunião era quase com todo mundo, né?
É?
É. Eu também atrasei hoje, né? Aí eu cheguei em casa correndo, falei, meu Deus, tem que ir para a reunião. Cheguei lá, a Luciene, falei, Luciene, você vai? Não, não vou poder não, porque amanhã o Fábio vai viajar cedo. E eu falei assim, e a Meire? Aí a Meire estava deitada. Eu, Meire, você vai para a reunião? Ela, acho que eu não dou conta não. Primeiro, mas acho que eu falei, você está doente? Ela, não, eu estou com sono. Aí eu, então não vou para a reunião, né? Como que eu falei? Ele falou assim, não, não tem jeito para reunião, não. Meio, não, mas ela precisa ir, precisa. E foi lá, meio, você vai. A meia, não, vai. Então eu vou tomar banho rapidinho e arrumar. E aconteceu um fato importante. Caiu uma chuva. Aí a meia falou assim, mas está chovendo, agora como que a gente vai? Aí eu falei assim, ah, eu vou arrumando, quem sabe a chuva para, a gente, né, a gente vai. Então, se não esforçar mesmo, esse espírito pega. Né? Então, você vê assim que a maioria de hoje, todo mundo estava... Parece que o bicho queria que ninguém viesse escutar essa palavra, né?
É.
Que é muito importante. É como o senhor acabou de falar, às vezes não é o trabalho em si.
Isso,
é. É o espírito, porque o inimigo sabe, se tirar você da reunião, você não vai alimentar. E você não vai, quer dizer, aumentar o seu entendimento, o seu conhecimento.
É.
Né? Então, ele tira a gente daqui. Aí faz a gente pensar, não, uma reunião, perder uma reunião não tem problema. Uhum. Mas se perder uma, toda vez a reunião vai ter uma coisa para você fazer. Né? Então, tem que vigiar mesmo, tem que esforçar. Igual, se Deus quer isso da gente, o esforço, né, nós temos que realmente empenhar.
É, isso faz parte do conhecimento.
É.
Porque você vai encontrar na Escritura esse conhecimento, esse entendimento. É, se não entender dessa forma, é falta de entendimento. E não havendo entendimento, não vai resistir o mundo. Não havendo entendimento, conhecimento, né, o diabo vai dirigir você, ele vai guiar você. Ele vai deixar você ali, pensando que você, colocando em você uma dor, um cansaço, uma coisa que... Não é, na verdade, ela não é, não justifica. Não é verdade. Entendeu?
Uhum.
Você pode, você vai chegar lá mais disposta do que as que ficaram lá.
É. É verdade.
Você vai chegar com mais disposição.
É, realmente é verdade. Quando você escuta, sai daqui outra pessoa.
Mas aí você tá, chega lá, você tem um sono muito mais gostoso, você vai descansar muito mais, você vai... Entendeu? Vai chegar bem com o marido, com a esposa. E pronto. Amém?
Amém?
Amém. Então vamos encerrar, né? São 10 horas. Deus abençoe vocês. Foi um prazer. Né? Nós chegamos tarde. Também todos nós fomos atacados. Né? Pelos. Né, Maria? Mas em tudo. É. Aquilo que você faz para Deus, com vontade, com esforço, como sacrifício, é bom demais. É bom demais, porque Deus é justo. Deus é bom, Deus é tremendo. E Deus, Ele é galardoador. Ele recompensa daqueles que o buscam. Claro, você vai ter recompensa. Mas se você buscar, meu filho, não adianta os outros buscar para você, não. Não adianta. É você. Porque eu falei, na casa tem que ter luz. Se houver muita luz, melhor ainda. Se todo mundo buscar, melhor ainda. Mas se não tiver pelo menos um, tem que ter alguém ali para segurar a barra. Amém? Amém. Amém, aleluia, amém, né? Amém, Jesus. Vocês aprenderam aquela música? Aprenderam aquela música? Como é que chama? Deus é fiel. Aprendeu? Aí o Wendel estava cantando. É só a primeira, né, Wendel? Primeira. Amém. Nós estamos aprendendo essa música. Já está caindo aí das paradas, já caiu, né? Agora que nós estamos descobrindo ela, né? Mas não tem problema, não. Amém, Jesus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, damos graças a Deus, né? Por estar aqui, por termos vindo. Somos gratos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco, né, Paulo João? Por Ele ter colocado em nosso coração esse desejo, essa vontade, esse amor pelas coisas de Deus. Essas coisas... A obra de Deus é uma obra do alto, ela é uma coisa do céu. Deus diz, busca as coisas que são de cima. Está aqui. Uma reunião que não pertence a esse mundo. Que não fala sobre esse mundo, fala sobre Deus. Fala sobre as coisas relativas a Deus, ao reino de Deus, à casa de Deus. Cada dia nós estamos aprendendo alguma coisa a mais. Eu sei que vocês concordaram, sei que vocês entenderam, né? É mais um pouco de entendimento, é mais um pouco de conhecimento. Hoje nós comemos um pouco mais. Quanta coisa, se você pensar, foi acrescentada à sua vida hoje, foi te ensinado, né? Foi fortalecendo, foi dado força, foi, né, tornando você assim mais resistente ao mundo, mais capaz. É isso que nós precisamos. É, nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Para a nossa defesa. Para que o inimigo nos respeite, para que a nossa casa possa ter aquela luz ali brilhando. Né, que o inimigo passe longe, passe distante de nós. Que ele possa ver que Deus está presente em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Amém.